o texto de Mateus capítulo 5, do verso 27 a 30. Evangelho de Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 30. Hoje eu vou pedir a permissão dos irmãos para lhes pregar assentado. Eu estou travado, minha coluna lombar está travada, estou todo torto, como podem perceber aqui, mas acredito que isso não vai ser um impedimento para a exposição da palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 30. A palavra do Senhor nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Deus abençoe-nos nessa manhã. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Meus irmãos, nós estamos já há algum tempo seguindo com as exposições do Sermão da Montanha. Por isso que nessa manhã nós lemos este texto que diz respeito a uma das partes do ensino de Nosso Senhor em relação ao Sermão da Montanha. E com essas palavras lidas agora nessa manhã, o Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Rei e Salvador, ensinou o verdadeiro e intencional sentido do sétimo mandamento. E ele está usando como parâmetro os padrões do reino dos céus. Nós precisamos recordar que o nosso Senhor, ele está mostrando de que maneira a justiça dos discípulos deveriam exceder a justiça dos escribas e fariseus. Você vai recordar que no capítulo 5, verso 20, o próprio Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, ele diz que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus Cristo tem, através do Sermão da Montanha, a tarefa de apresentar o parâmetro dessa justiça em relação, por exemplo, às questões ligadas à lei do Senhor. E é importante a gente destacar, é importante a gente lembrar que o verdadeiro doutor da igreja e o verdadeiro intérprete da igreja é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é quem detém a capacidade de interpretar adequadamente as Escrituras. Nós, homens, podemos nos esforçar e devemos, de fato, nos esforçar. Nós devemos ler as Escrituras, nós devemos examinar as Escrituras, mas o sentido das Escrituras não está em nós. O sentido das Escrituras está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, portanto, se revela, através do Sermão da Montanha, como a verdadeira expressão da vontade de Deus e o verdadeiro intérprete da palavra de Deus. Ele é, de fato, o verdadeiro doutor da igreja. E um detalhe importante que o nosso Senhor está ensinando aqui é que, muito mais do que apenas cumprir as questões práticas do mandamento, é necessário a nós, e era necessário aos seus discípulos, que os nossos padrões envolvessem os nossos corações. Para Jesus Cristo, a realidade do pecado, ela é antecipada para a questão do coração. Não é apenas, embora seja também verdade, a prática do pecado, mas o movimento que o nosso coração faz em direção ao pecado. Jesus já aponta isso como um elemento claro da presença do próprio pecado. Ele mostrou isso ao falar, por exemplo, do homicídio, e ele fala isso em relação, por exemplo, ao tema do adultério. Na verdade, Jesus, ele tem em si o cumprimento da verdade profética de que haveria um tempo quando Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E esse coração de carne seria um coração regenerado. Esse coração de carne seria um coração que receberia a graça do Evangelho que está em Jesus Cristo. e que daria ao indivíduo uma nova vida, aquilo que nós chamamos no Novo Testamento como a doutrina da regeneração. Ser regenerado para o Senhor Jesus Cristo significa ter uma mudança de coração. Quando você tira ou é retirado o coração de pedra e é colocado um coração de carne. Há uma circuncisão no coração. Esse é o parâmetro, esse é o modelo, essa é a ótica que nós precisamos utilizar para entender aquilo que Jesus está dizendo aqui. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, ele pode ser muito naturalmente dividido em três partes. A primeira delas nos apresenta a limitada interpretação rabínica. Havia uma interpretação limitada dos rabinos em relação ao mandamento. Isso a gente lê no verso 27. No verso 28, nós encontramos o verdadeiro sentido do mandamento. No verso 28, nós entendemos como Jesus olha para o mandamento e, consequentemente, a maneira como cada um de nós também deve olhar. E a última parte, versos 29 e 30, nos apresenta uma urgente exigência da parte de nosso Senhor. E eu quero caminhar no texto e peço que você caminhe comigo à medida que a gente for tratando e lendo também os versículos. Vamos começar pensando um pouco sobre a limitada interpretação dos rabinos. Como é que os rabinos, contemporâneos de nosso Senhor, os escribas, eles interpretavam este mandamento, o sétimo mandamento? O verso 27 nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Essa é a afirmação. Observe que Jesus não está invalidando o mandamento. Jesus não está invalidando o mandamento. Esse mandamento, ele estava em vigor nos dias de Jesus e continua em vigor também nos nossos dias. E esse mandamento, citado aqui por Jesus, ele é também citado no Antigo Testamento em duas ocasiões. A primeira delas, quando o povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Israel estava contaminado com a cultura daquelas nações, não apenas do Egito, mas também de outras nações vizinhas. E Israel estava também na iminência de ter contato com outras nações, que tinham dois tipos de problemas. Primeiro, no seu paganismo eles eram idólatras. E segundo, essa idolatria pagã levava a uma corrupção da sexualidade. E esse é uma dupla com a qual a gente não tem como desconsiderar. Onde há paganismo, há perversão sexual. Onde há perversão sexual, é porque há presença do paganismo. Há inúmeros textos bíblicos que vão nos mostrar isso claramente, e um deles é o próprio episódio do bezerro de ouro no meio da congregação de Israel. Você vai lembrar que eles não apenas fizeram um bezerro de ouro, mas o texto sagrado diz que eles praticavam orgias no meio da congregação. Porque o paganismo, ele traz idolatria e também uma perversão da sexualidade. Talvez essa seja uma boa ótica para nós olharmos para os nossos dias, para a gente entender quão pagã é a nossa sociedade. A perversão sexual que nós assistimos hoje no âmbito social é a grande demonstração do paganismo que impera sobre a nossa sociedade. E esse primeiro texto foi o texto lá de Êxodo, capítulo 20, verso 14. O sétimo mandamento, quando Moisés diz ao povo, não matarás. Deus inscreve essas palavras, Deus escreve essas palavras nas tábuas de pedra. Essas tábuas são entregues, então, à congregação de Israel. Mas há um segundo momento que foi lá no capítulo 5, verso 18 de Deuteronômio. E por que esse momento é importante? Porque o povo está prestes a entrar na terra. Já havia se passado ali aproximadamente 40 anos. O povo está para entrar na terra. E Moisés sabe, e o próprio Deus sabe, que as nações pagãs que Moisés e o povo estavam sendo conduzidos, embora Moisés mesmo não entrasse, eram nações que haviam pervertido também essas questões e esse campo da moralidade. Era muito comum a prática dessas imoralidades no contexto daquelas nações. E o povo de Israel está para entrar naquelas terras e inevitavelmente o povo de Israel terá contato com a cultura daqueles povos. E Israel não poderia absorver a cultura daqueles povos. Consequentemente, meus irmãos, isso gerou um problema interpretativo. Os escribas, no primeiro século, eles tinham uma perspectiva inadequada sobre este mandamento. E por que inadequada? Porque, primeiro, os escribas entendiam que toda a prática do adultério era uma era culpa da mulher. Exatamente isso aí. Na mentalidade dos dias de Jesus, e a mentalidade dos escribas dos dias de Jesus, a mulher ela era responsabilizada pela prática do adultério, tirando do homem certa responsabilidade. E a gente pode encontrar isso implicitamente no texto de Jesus com aquela mulher que foi apanhada em adultério. E você vai lembrar que a lei ela era muito clara de que, uma vez apanhada em adultério, os dois deveriam ser, deveriam ser levados, então, às autoridades e eles deveriam ser apedrejados até a morte. Isso era o que o mandamento afirmava. Isso era o que Deus havia afirmado por meio de Moisés. Os dois deveriam ser apanhados e levados. Uma vez apanhados em flagrante adultério, eles precisavam ser levados às autoridades e ali era estabelecido então, uma sanção que Deus mesmo já havia estabelecido. Era a morte por apedrejamento. Mas observe que quando aquela mulher é apanhada em flagrante adultério, só ela é apresentada diante de Jesus. O homem foi colocado à parte, ele não é levado às autoridades. O homem ele é retirado da cena, do crime, vamos dizer assim, e é levada apenas a mulher. Duas questões estão envolvidas aqui. Eles macularam a cena do crime e as partes envolvidas, como também eles estavam levando adiante essa mentalidade de que se há uma culpa, não era do homem, era da mulher. Isso era uma perversão do mandamento. Porque, obviamente, no adultério, os dois são culpados. Igualmente culpados. E Jesus vai trazer exatamente à tona esse ensino para mostrar que aquela interpretação que os escribas faziam era uma interpretação inadequada do mandamento. Eles haviam corrompido o mandamento, eles haviam maculado o mandamento, eles haviam desestruturado o mandamento, eles tinham proposto uma nova interpretação e eles estavam felizes com essa interpretação. Porque era uma interpretação cômoda para quem deseja, obviamente, pecar. Para quem deseja pecar. Era uma sociedade pervertida. Era uma sociedade pervertida. Alguém poderia dizer, poxa, era uma sociedade, talvez, machista. Não. Era pior do que isso. Era pior do que isso. Era muito pior. O machismo, ou mesmo o feminismo dos nossos dias, é apenas uma demonstração de uma face terrível de um pecado. É a face terrível do pecado. E Jesus precisa lidar com esse problema, e ele precisa corrigir a mentalidade dos seus discípulos. Por quê? A justiça dos discípulos tinha que exceder a dos escribas e fariseus. Eles não poderiam pensar nas categorias dos escribas e fariseus. E então Jesus, no verso 28, ele vai apresentar o verdadeiro sentido do mandamento. E ele diz assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Meus irmãos, o que é que Jesus está fazendo aqui, senão antecipar o pecado em relação à prática do pecado? Porque para aquela sociedade, o adultério consistia em quê? Em um homem se deitar com uma mulher. Era isso o mandamento para eles. Se o homem não se deitasse, não importava o tipo de pensamento que ele teria acerca de uma mulher. Não seria caracterizado um adultério. Mas Jesus diz, olha, não é necessário um homem se deitar com uma mulher para fazer dele um adúltero ou dela uma adúltera. Isso é um processo que está no coração. Ou seja, se um homem olha para uma mulher e a deseja de um modo corrompido, pervertido, adúltero, ele já cometeu adultério com ela. É o que o texto vai afirmar. E já o fez no seu próprio coração. Então, voltamos ao ponto do coração. Jesus está trazendo para a esfera do coração o problema deste pecado. E, basicamente, o que é que Jesus está tratando aqui ao fazer a interpretação justa e correta da lei? Porque, volto a dizer, ele é o verdadeiro intérprete da lei. Jesus é o verdadeiro doutor da igreja. Ele é o verdadeiro doutor e que tem a capacidade de interpretar na medida correta e divina o mandamento. O que, que ele vai apontar aqui? Ele vai falar que o problema está no desejo lascivo. Há um desejo pervertido no coração. E é ali que é arquitetado toda a atitude e todo o pecado que vem à luz, que se torna real, que se torna concreto na experiência de alguém. Jesus está dizendo que é aqui no coração que estas coisas de fato ocorrem. E ele diz: eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la. E é bem interessante que esse verbo desejar aqui não é um verbo que é utilizado muito positivamente na Bíblia. Ele é utilizado de um aspecto muito negativo. É um desejo pervertido. É um desejo em que, no caso aqui, o homem, embora isso também possa ocorrer com mulheres, ele arquiteta toda a cena do pecado na sua própria mente. Acontece aqui. Ele articula todos os passos para o adultério aqui. Ele realiza a cena na sua mente. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está ensinando, é que é aqui que se estabelece a rota para o próprio pecado. É nesse desejo lascivo de ter, no caso de um homem e uma mulher em mente, ou uma mulher ter um homem em mente, e aqui, na sua mente, no seu coração, dar vazão a todo esse pecado. Jesus está condenando isto. E Jesus não poupa palavras, porque ele vai dizer: isso já por si mesmo se constitui adultério. Isso já se constitui adultério. Já se constitui adultério. É aqui, irmãos. O pecado, para que seja dada a luz ao pecado, é preciso que primeiro ele seja forjado na mente e no coração. É no campo das imaginações que as pessoas pecam primeiro. Não há nenhum pecado, nenhuma espécie de pecado, que primeiro não tenha sido forjado na mente e no coração. Sobretudo o pecado de ordem sexual. Se pensa, se arquiteta, se cria as circunstâncias para cometê-lo. E Jesus está condenando isso. Ele está condenando isso. E, meus irmãos, acredito que isso é extremamente importante para a nossa consideração, porque eu não tenho dúvidas que nós vivemos numa sociedade pagã. Eu não tenho dúvidas. E eu não tenho dúvidas de que esse paganismo chegou às entranhas da igreja. Eu não tenho dúvidas. Só que com esse paganismo vem uma perversão sexual. E nós sabemos a maneira como o mundo sugere esse pecado. Nós sabemos como o mundo sugere estas coisas para nós. O próprio texto de Mateus, capítulo 7, um pouco mais à frente, no verso 21 em diante, nós vamos ter que lidar com a questão do pecado interior, né? De algo que acontece no interior. É aquilo que Jesus falou: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o seu coração é controlado por coisas perversas e pecaminosas, é esse o seu tesouro. É a isso que você dará vazão. Essas serão as coisas mais importantes do seu dia. E é nessa rota que você caminhará. Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E muitas vezes o tesouro dos homens está nesta perversão da própria sexualidade. Nós vivemos num mundo de perversão sexual. Essa perversão sexual, ela começa desde a juventude ou até mesmo desde a infância. As crianças são expostas a uma sexualidade talvez como em nenhum outro momento da história. As mulheres acabam contribuindo de certa maneira, e aqui não é uma crítica apenas às mulheres, porque é uma crítica a ser feita aos homens também, mas as mulheres também acabam valorizando esse tipo de coisa pela maneira como se vestem. Suas roupas sedutoras, que causam mal à igreja de Jesus. Porque, como eu disse, esse paganismo chega à igreja também. Irmãs que se vestem mal. Maridos que não são capazes de orientar as suas esposas quanto ao tipo de roupa que elas devem vestir. Frouxidão masculina, sim. Homens frouxos. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Frouxidão. O mundo diz, o que é bonito tem que se mostrar. Mostre você, mas o da minha esposa não. Isso é um problema seu. É indignidade sua. Isso é paganismo. Isso é perversão. Mas há também, obviamente, os rapazes, né? Quanto mais colada a calça, melhor. Marcando o corpo. Corpo sarado, bombado. 3-4 vezes por semana está malhando e precisa mostrar os seus peitos. Perversão. Indignos. 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 E isso no seio da igreja de Jesus. Mas há outros problemas. E esses problemas apontam exatamente para as questões que dizem respeito ao interior, ao próprio coração. Pecado interior. Tudo diz respeito ao coração. É do coração que procedem as veredas da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Então observem. O coração. O meu coração e o seu coração dizem muito a nosso respeito. Mas Jesus apresenta uma urgente exigência. Versos 29 e 30. Vejam o que o texto diz. Se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele ser lançado no inferno. E se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo o teu corpo para o inferno. Meus irmãos, nós estamos aqui diante daquilo que a gente pode chamar de a rota do pecado, né? A rota do pecado. Ele usa aqui o olho e a mão. Que na cultura judaica tem dois aspectos importantes. O olho é tido como a janela da alma. O nosso pecado de ordem sexual, saibam vocês, passa pelos nossos olhos. É o que a gente vê. Começa pelo que a gente vê. Nós precisamos dos olhos para pecar contra Deus no campo da sexualidade. Por isso que muitas vezes isso aqui é uma maldição. Porque sem você pedir, chega para você. Chega para você. E aí o problema não é o TikTok quando você passa, mas é, puxa, deixa eu voltar. E aí você volta para ver. E dali a sua mente arquiteta. Pensa, adultera. Contra Deus. Começa pelos olhos. Por que o olho direito e não o olho esquerdo? Por que a mão direita e não a mão esquerda? Porque dentro da cultura de Israel, a qual Jesus está dirigindo essas palavras, o olho direito, a mão direita, era a última coisa que deveria ser punida, receber punição na vida de uma pessoa. Por exemplo, numa cultura do Oriente Médio, se você rouba, a sua mão é amputada, mas nunca a mão direita, a mão esquerda. Sempre a mão esquerda. A mão direita é preservada para mantê-la. Mas então por que que Jesus manter a ordem das coisas? Mas então por que que Jesus fala da mão direita ser arrancada? Porque nós estamos tratando de vida eterna, de alma. E é melhor perder a mão direita e é melhor perder o olho direito do que a própria alma. A própria alma. Então é uma exigência urgente de Jesus. Há uma rota. O olho é o que vai gerar em nós a mente e o coração. E a mão é a prática. Ou seja, você só pratica depois que isso foi arquitetado na sua mente, porque é pelos olhos que chega à sua mente. E dos olhos vai ao seu coração. E do seu coração vai para as suas mãos para você praticar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, a mão como elemento da prática, o olho como elemento do pensamento, da reflexão, do ajuste da ideia. Começa com o olho. Mas Jesus diz, arranca-o, arranca-o. Ora, meus irmãos, Jesus aqui está utilizando, obviamente, uma linguagem hiperbólica. Ele não está sendo literal, até porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não adianta você arrancar o olho direito e arrancar a mão direita, porque você terá ainda uma natureza pecaminosa, porque você não arrancou o seu coração. Não há garantias nenhuma de que você tirou o olho direito e tirou a mão direita, que você vai deixar de pecar. Porque você só precisa de um olho, basta o esquerdo. Jesus aqui não está falando que você literalmente precisa arrancar a sua mão ou literalmente arrancar o seu olho, mas que você precisa ter uma atitude radical. Radical, uma renúncia a tudo o que nos afasta da fé em Jesus Cristo. Porque a cegueira ou mesmo a amputação não são capazes de impedir os desejos impuros do coração. É uma atitude radical que vem pela graça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, porque é o Evangelho que faz isso. É Ele que trava a nossa mente, que trava o nosso coração, que põe limites nos nossos olhos para que a gente não peque contra o Senhor. Para que a gente não peque contra Deus. Há uma rota, olho, mão, pensamento e prática. Por isso que Ele fala, teu olho direito, tua mão direita, arranca. É melhor perder uma parte do teu corpo do que todo o teu corpo ir para o inferno. Ele está falando da questão de vida e morte, portanto. Não é uma coisa com a qual a gente possa e deva brincar. É uma sanção hiperbólica. E muitas vezes, como é que a gente deve fazer isso? Bom, vamos olhar alguns exemplos. Por um lado, o exemplo positivo. Por outro lado, o exemplo negativo. Você lembra da história de José? Como é que José arrancou o seu olho direito e arrancou a sua mão direita? Quando a esposa de Potifar o seduz, ele foge. Ele foge. Ele preferiu honrar a Deus. Ele preferiu glorificar a Deus a se deitar com aquela mulher. Ele foge. E ele sofre por isso, você vai lembrar. E ele sofre não pouco por isso. Mas, meus irmãos, é melhor sofrer e honrar o nosso Senhor do que salvar a nossa pele e perdermos a nossa alma. É um exemplo positivo, ele foge. José fugiu. Mas há um exemplo negativo. Davi, Batseba, ele está lá no seu palácio, na sacada do seu palácio, e ele vê, veja, ele vê, olha os olhos, uma bela mulher. E ele arquiteta ter aquela mulher, ao ponto de colocar o marido dela no fronte de batalha para que ele fosse morto. E foi o que aconteceu. Um exemplo negativo. Ele se deixou levar pela beleza de uma mulher. Um exemplo, portanto, negativo. Um exemplo negativo de Davi. O que esse texto está nos mostrando, meus irmãos, é que a obediência ao sétimo mandamento consiste em mortificar os desejos lascivos do coração, conforme os padrões do reino dos céus. E sabe que tem uma pessoa que pode nos ajudar muito nisso? Olha, olha o que Jó diz, por favor. Jó capítulo 31, verso 1. Olha o que Jó diz. Isso aqui é um baita ensino de Jó para nós. Jó 31:1, ele diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ele fez um acordo com os olhos dele de não olhar com cobiça para as moças. Um acordo. Que exemplo de Jó. Ele fez um acordo com seus olhos para não olhar para as moças com cobiça. Meus irmãos, os desejos lascivos, eles estão implicados em outras modalidades. Nós estamos falando aqui do adultério, mas existem outras modalidades onde a lascívia está presente, onde a luxúria está presente. Por exemplo, na fornicação. Por exemplo, nos desejos homoafetivos. Tudo isso é a perversão da sexualidade, tal como Deus a criou. Deus estabeleceu o sexo para o âmbito do casamento, de uma aliança entre um homem e uma mulher. A perversão sexual provoca uma série de medidas e mudanças, que começa não no casamento, começa no jovem que gosta de ficar com as mocinhas, que está pervertendo as relações interpessoais entre um rapaz e uma moça, entre um homem e uma mulher, começa lá. As pessoas que gostam de ficar sem responsabilidades, isso é perversão, Deus não é honrado. Passa, como eu disse há instantes atrás, pela maneira como nós nos vestimos, de um modo sedutor, que põe tropeço para os nossos irmãos em Cristo e para o mundo. Pecado. Passa, meus irmãos, por jovens, e meus irmãos, com toda a tristeza eu digo isso, jovens muitas vezes no contexto da igreja, que já se relacionam sexualmente antes do casamento. Que pecam contra Deus. Que ofendem a santidade de Deus. E alguns até com justificativas diabólicas. A gente faz carícias uns nos outros, mas não tem penetração. Irmãos, irmãos, isso é perversão da sexualidade. E nós não somos atentos a algumas realidades. E cuidado, porque nós criamos as cenas para o pecado. Então, por exemplo, muitos jovens viajam sozinhos, o namorado e a namorada, só os dois. Isso é o cenário do pecado, meus irmãos. São jovens, estão na flor da pele, a sexualidade está aflorada, e eles estão passeando juntos, só os dois, sabe Deus o que fazendo. Sabe Deus o que fazendo. Estão pecando contra Deus, estão se pervertendo, se corrompendo. É pecado. E nós, pais, precisamos ficar atentos. Não tem esse negócio de confiar em filho, gente. Não confie em filho. Você sabe, você foi adolescente e jovem. Você sabe o que você era na sua juventude. Para com isso. Trava. São seus filhos. É melhor honrar a Deus do que dar um momento de prazer para eles. Aguarde o casamento. Aguarde o casamento. Sejam dignos de Jesus Cristo. É preciso dignidade, meus irmãos. A igreja de Cristo precisa ser santificada. Não dá para as coisas continuarem sendo como são. Não é possível, irmãos. Não é possível. O que nós estamos assistindo no mundo afora, no contexto da igreja de Jesus Cristo, em todo canto, é isso. Para! Para! Chega! Convertam-se! Amem Jesus! Vivam para a glória dele. Para. Para. Ou não tome sobre si o nome de Jesus. Para. Nós precisamos parar. Isso é pecado contra Deus. É ofensivo contra Deus. É ofensivo contra Deus. E nós precisamos da graça do Senhor, meus irmãos. Nós sabemos que para isso nós precisamos da graça do Senhor. Eu sei que não está em nós a capacidade de vencer isso, mas ao menos, fujamos da aparência do mal. Fujamos da aparência do mal. É o que nós precisamos fazer para honrar o bendito nome de nosso Senhor. Eu tenho 4 aplicações e já caminho para o final, para encerrar. E eu preciso lembrar, meus irmãos, que o nosso Deus, que é santo, que é justo, que é repleto de graça, bondade e misericórdia, que é perfeito em todos os seus caminhos, e não há quem se compare a Ele em glória, em honra, em majestade, não há quem se compare a esse Deus. Este Deus, Ele condena todo tipo de lascívia, porque é a clara perversão do desejo sexual criado e santificado por Deus. Deus, Ele condena a lascívia. Veja, meus irmãos, não é deitar-se, é imaginar. Aqui. Nós precisamos pedir a Deus forças suficientes, meus irmãos, para que Ele nos ajude a vencer isso. Você, jovem, precisa orar a Deus e pedir a Deus forças para lutar com isso e vencer isso. Você precisa disso. Você não vai conseguir vencer só. Não é possível. Você precisa do Evangelho, você precisa da graça de Cristo, você precisa de forças, você precisa da bondade de Deus guiando a sua vida para que você se mantenha firme e santo diante do Senhor. Porque Deus condena. E nós precisamos reaver a nossa consciência da natureza do pecado. Meus irmãos, nós não podemos esquecer o que o pecado é. O pecado é grave. O pecado é algo que Deus não resolveu com um estalar de dedos. Ele precisou mandar o seu filho para que ele morresse na cruz. Se o pecado fosse uma coisa simples, bastaria Deus estalar os dedos, mas ele não estalou os dedos, ele mandou o filho para morrer, para derramar sangue para a remissão dos nossos pecados. O pecado é grave. Lembremos disso, o pecado é grave. É grave, irmãos. Segundo lugar, uma vez que Deus condena a perversão sexual, qual é a minha recomendação para você que eventualmente está aqui nesta manhã ou mesmo nos assiste pelo YouTube, que está lutando com isso e que tem lutado continuamente com isso? Qual é o meu recado? Qual é a minha aplicação para você? Abandone imediatamente o que você tem praticado contra Deus. Abandone imediatamente o que você tem praticado contra Deus. Faça isso por amor da sua alma. Faça isso por amor a Deus. Nós precisamos dar importância às nossas almas. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para o pecado tal como ele é e vivermos para a glória do Senhor. E andarmos em novidade de vida para a glória do Senhor. Uma terceira aplicação, e isso deriva do que eu acabo de dizer: clame por Cristo, busque ao Senhor, renda-se a Ele. Meus irmãos, é cada vez mais próxima a hora de nós taparmos as nossas bocas e declararmos-nos culpados diante de Deus. Nós precisamos fazer isso. Calar as nossas bocas, tapar as nossas bocas e nos declarar culpados diante de Deus, culpados diante do Senhor, e nos humilharmos, reconhecendo os nossos pecados e a violação desse mandamento que Jesus está ensinando aqui, e prestar atenção a todas as ocasiões que possam nos levar ou incitar à luxúria, ao pecado. Então, se você, jovem, ao ficar sozinho com a sua namorada, você corre riscos, evite ficar sozinho. Faça isso. Mas não peque contra o Senhor. Não ofenda Deus. Mostre amor a Jesus Cristo para que o seu corpo seja santo. Santo. E não haja nenhuma perversão na sua vida, na vida do seu namorado, na vida do seu noivo e, óbvio, na vida dos casados também. Que nós coloquemos cercas nos nossos olhos, porque, meus irmãos, o mundo, ele é cruel, o mundo, ele é hostil, o mundo, ele é capaz de derrubar, o mundo oferece de um modo muito fácil as coisas para nós. Há facilidades nesse mundo. muitas facilidades, que coloquemos cercas nos nossos olhos, que travemos, ou como Jó fez, faça um acordo com os seus olhos, faça um acordo com os seus olhos, para que através dos seus olhos você também glorifique a Deus. Minha última aplicação é lembrar que o nosso Senhor, irmãos, Ele em tudo foi tentado. As Escrituras afirmam que o nosso Senhor Jesus em tudo foi tentado. Mas qual a diferença? Sem pecado. Ele não pecou. E, portanto, o que a Escritura Sagrada nos ensina é: nós temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus Pai e intercede por nós, a fim de vencermos também as nossas lutas na sexualidade. Meu irmão, você tem lutado com isso? Esse é um problema com o qual você tem lidado? Busque a Deus, busque Cristo, Ele é um sumo sacerdote. Busque-o com confiança, coloque diante dele as suas lutas, as suas dificuldades. Confie a ele a sua vida, confie a ele as suas dificuldades, os seus problemas. E na graça que há no Evangelho, confiando no sumo sacerdote perfeito que é Jesus Cristo, confiando na sua bondade e misericórdia, repouse nele e receba dele a graça que há no Evangelho, que é capaz de perdoar a sua vida, perdoar a minha vida, perdoar o seu povo, nos santificar e nos manter firmes e seguros na caminhada do Evangelho. Só não dá, meus irmãos, para nós não lutarmos contra o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. E o que Jesus Cristo nos ensina aqui é que não devemos nos contentar em não nos deitarmos com alguém. Nós temos que colocar cerca em nossos olhos e em nossos corações, para que, como Jó, honremos o Senhor e glorifiquemos-os. Meus irmãos, o mundo que nós vivemos não é fácil. O mundo que nós vivemos é extremamente hostil. E nós devemos tomar muito cuidado, como crentes em Cristo Jesus, sobre como nós lidamos com este mundo e como nós lidamos com a sexualidade, com a lascívia e com a luxúria, tão presentes no contexto da sociedade. Diante de nós, a todo instante, nesse aparelho viciante. E eu termino, já que tenho em mãos esse aparelho, fazendo uma aplicação agora aos pais. Pai, mãe, se você é daqueles que transformou este aparelho na babá dos seus filhos, cuidado. Se este aparelho é a babá dos seus filhos, cuidado. Porque essa é uma babá hostil, onde nós sabemos que não precisamos procurar o que é mal. O que é ruim chega para nós. Mas você quer um tempo de silêncio com seus filhos, né? Estão gritando muito, enchendo a sua paciência. Nada melhor do que colocar para ele lá alguma coisinha para ele assistir aqui. Ok? Saiba que são enormes os riscos que você corre de ter na adolescência adolescentes e jovens pervertidos sexualmente. E a conta chega, minha gente, tá bom? A conta chega. Por minutos de silêncio na infância, onde você não exerce nenhuma paciência para com os seus filhos, nenhuma paciência com os seus filhos, em troca de um tempo de sossego, queira Deus que você não colha filhos pervertidos sexualmente no futuro. Porque isso aqui é hostil. Hostil. E causa males. Cuidado. Cuidado. E que Deus livre os nossos filhos. Porque, meus irmãos, para um pai e para uma mãe, talvez ele se perder não vai ser tão doloroso quanto é perceber que os seus filhos se perderam. Acredito que para quem está em Cristo Jesus não há sofrimento maior do que ver os seus filhos longe do Evangelho, longe de Cristo, longe da verdade. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Mas lembre-se, nós temos responsabilidades. E que Deus glorifique o seu nome e nos ajude, porque nós precisamos. Carecemos. Precisamos. Amém.